Fala galera, seja bem-vindo ao canal Espiritismo Descomplicado. Se você quer entender um pouco mais sobre doutrina espírita de forma leve, descontraída, mas sem perder o senso doutrinário, você encontrou o lugar certo. Já já nós vamos começar mais um episódio da nossa temporada. Fala aí, galera! Antônio Fortunato Júnior falando diretamente de Brasília, Distrito Federal, para mais um episódio de Espiritismo Descomplicado. E o tema de hoje é suicídio. E eu trouxe aqui algumas informações da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que trazem os seguintes dados. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante. Então, se alguém já tentou se suicidar uma vez, a probabilidade de que ela tente novamente é grande. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Diferente do mito de que o índice de suicídios em países desenvolvidos é maior, não é verdade. Claro que existe, mas não é verdade que seja maior do que países de baixa e média renda. Cara, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Tudo, né? Porque somos seres espirituais dentro de uma experiência material a fim de desenvolver o nosso espírito intelectualmente e moralmente, e a partir do momento em que nos suicidamos, nós estamos dando cabo a uma oportunidade que o nosso espírito, por vezes, suplicou, pediu muito para ter por meio daquela encarnação. Naturalmente, nós, como espíritos, temos livre-arbítrio. Então, Deus permitiu que o espírito que encarnado pudesse dispor da sua própria vida. Entretanto, ele está imerso dentro da lei de causa e efeito. Então, se você recebeu um corpo físico emprestado a fim de auxiliar no seu progresso e você matou aquele corpo, você naturalmente terá que responder por aquele ato. Não estou falando de punição, gente. Estou falando que nós estamos vivendo dentro da lei de Deus, estamos imersos na lei da natureza / lei de Deus. E da mesma forma que vivemos em sociedade e não podemos matar, se eu mato alguém, eu tenho que responder por esse crime. Da mesma forma, na lei de Deus, se eu cometo esse crime de matar o meu próprio corpo, eu preciso responder por aquilo que eu recebi, né? Então, qual é a visão da doutrina espírita? Ela é contra, naturalmente, o suicídio. Tá? O espírito ele não pode dispor sobre a sua própria vida. Quer dizer, na verdade, ele até pode, mas terá que responder por isso, né? E sofrerá consequências devastadoras pelos relatos que nós temos aí da literatura espírita, né? São diversos relatos sobre as regiões que abrigam espíritos suicidas e pelo processo doloroso de reajustamento do espírito. Doloroso porque no momento em que você se mata, você causa um dano naturalmente ao seu corpo, que vai desencarnar, e isso fica refletido no seu perispírito. E o fato de eu desencarnei, levei meu perispírito, está danificado agora. Terei que retificá-lo, digamos assim. E esse é um processo que, naturalmente, depois de um processo de suicídio, não é tão simples. Demanda tempo, demanda um certo sofrimento, e o espírito vai ter que ter forças para encarar isso, que nada mais é que uma consequência das suas escolhas. Então, é importante também que todos nós que estamos ouvindo esse podcast, tenhamos atenção com as pessoas que nos cercam, porque existem diversos sinais que as pessoas que estão pensando em suicídio emitem e que podem auxiliar a que percebamos essa possibilidade e atuemos a fim de evitar essa situação. Então, nós, como pais, amigos, irmãos, devemos estar atentos a mudanças bruscas de comportamento, a tristezas, a depressões, ou, enfim, a processos que podem levar a pessoa a comportamentos totalmente diferentes do que ela tinha em períodos de normalidade. Então, claro que eu não vou ser responsável por um suicídio de alguém, mas eu preciso estar atento àquelas pessoas que eu amo, não só as que eu amo, as pessoas que trabalham comigo, enfim, pessoas que são do meu círculo de relacionamento que podem apresentar algum comportamento estranho. Eu resolvi também sempre ir à base, né? Então a gente vai aqui ao livro dos Espíritos, a partir da pergunta 943. Então a gente tem o tópico aqui, desgosto da vida barra suicídio. Na pergunta 944, o Kardec pergunta para os Espíritos: tem um homem o direito de dispor da sua vida? Os Espíritos respondem: não, só a Deus assiste o direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Mas os Espíritos perguntam: mas o suicídio não é sempre voluntário? Os Espíritos respondem: não, você pode ter um cara que é doido, que se matou e ele não sabe o que ele está fazendo. Então, naturalmente, cada um responde de acordo com a sua situação evolutiva, espiritual ou do momento no corpo encarnado, né? E o grande remédio que os Espíritos colocam aqui é o trabalho. Temos que nos envolver com o trabalho, todo tipo de trabalho, ocupar a mente. Até a pergunta 945, ela é até bem forte, né? Kardec pergunta para os Espíritos: o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Os Espíritos respondem: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então aqui os Espíritos, eles são enfáticos na necessidade do trabalho, mas é o trabalho útil, é o trabalho que vai nos agregar, é aquele trabalho que vai nos auxiliar, mas também pode auxiliar o próximo. Beleza? Então, galera, quem quiser mais informações sobre o suicídio na visão espírita, pode recorrer ao Livro dos Espíritos a partir da pergunta 943. E, basicamente, é o que eu estou colocando para vocês. A doutrina nos traz essa visão consoladora. Nós somos espíritos aqui numa oportunidade de reajustamento num planeta de provas e expiações. Então, é inerente a esse planeta situações de perda, de dor, de desgostos. São situações normais, porque são sentimentos que estão envolvidos num planeta de provas e expiações. Então, dessa forma, nós só somos colocados nas situações que temos condições de suportar. Então, no momento em que optamos pelo suicídio, estamos demonstrando que não fomos capazes de suportar aquilo que nos foi colocado como prova e expiação. Mas se Deus nos colocou naquela situação, é porque sim, nós tínhamos condições de suportar e fraquejamos. Então, nos reforcemos por meio da oração. A oração vai ser o melhor instrumento para o fortalecimento do nosso espírito, para o apoio dos amigos espirituais que estão ao nosso lado, sempre tentando nos auxiliar dentro desse nosso processo evolutivo. Beleza, galera? Tamo junto, um forte abraço.